como diriam alguns, o placar bailarino no jogo, né? Tinha gol pra tudo que era lado. Se eu e você tivéssemos lá, a gente jogava e fazia gol também. Mas fato é que o Rogério Ceni tem esse parâmetro 2026, né? O Bahia que conseguiu se equilibrar fora de casa, mas dentro de casa ainda não. O que é que você acredita que pode ter sido o fator determinante pra isso?
Antes de falar sobre o Bahia, Marquinhos, eu queria trazer que o Rafael Soares havia sido sondado no São Paulo. Não sei se a saída dele do Bahia tem alguma relação, né? Ele tinha sido há duas semanas atrás sondado pelo Clube Paulista, que tinha interesse, né? Chegou até a publicar bastidor tricolor lá no Instagram uma sondagem feita ao Rafael Soares, e de repente o Rafael deve estar despedida do Bahia, porque deve ter fechado com o tricolor paulista, e obviamente que ele tem um forte olheiro lá dentro, que é o Rogério Ceni, conhece muito bem os bastidores do Cícero Pompeu de Toledo, né? O Rafael Soares tem passagens pelo Santos e outros clubes também importantes, e deixa uma parte importante no Bahia, muito embora o Bahia de um tempo para cá tenha deixado de fazer algumas ações que tinham o seu hábito, por exemplo, os fogos na Fonte Nova, aquele show todo pirotécnico, né? E outras ações também, mas o Rafael Soares deixa assim um bom trabalho no Bahia. Eu acho que essa é uma passagem exitosa do profissional, que deve fechar aí com o Clube Paulista. Esse deve ser o destino dele, né? Eu trago isso aqui em primeira mão, acho que ninguém noticiou isso ainda. Eu tava investigando durante a tarde, Marquinhos, sobre os interesses, sobre a ida, sobre não é, mas vi essa postagem, fiz algumas perguntas, e existe sim conversas avançadas com o Rafael Soares lá com o Morumbis, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas sobre o Bahia, sucesso para ele lá, e ele possa ter sorte e sucesso na jornada dele no São Paulo ou em qualquer outro time. Mas falando do Bahia um pouco, eu acho que o Bahia vai precisar ter um pouco de tranquilidade, né? A gente sabe, Marquinhos, que o Bahia vira poucos jogos. E por que eu falo isso com tanta preocupação? Porque sair atrás no placar não é um decreto de derrota, mas é sim uma ação muito importante no sentido de você ter o mental forte. E não me parece que neste momento do campeonato a parte mental do Bahia seja a parte mais forte. O Bahia que não desaprendeu a jogar, obviamente, que é um time cheio de jogadores que eu considero de boa qualidade, não é um elenco ruim, nem pobre. Existem sim opções a ser colocadas dentro do contexto do Bahia. O Caio Alexandre, como você destacou, é um atleta que o Rogério Ceni tem uma confiança alta, não desaprendeu a jogar, tem uma parte física que realmente compromete, mas o Caio Alexandre está aí e eventualmente pode entrar como titular, dada a carência de jogadores do Bahia para esse jogo contra o Coritiba. Mas sair atrás, Marco, é muito importante que o Bahia não saia atrás. Saia atrás no placar. O Bahia só conseguiu virar nesse ano 2026 apenas dois jogos, né? O Bahia saiu atrás contra o Corinthians, e o outro foi quem, meu Deus do céu? Foram dois jogos, Vitória. Corinthians e Vitória. O Bahia saiu atrás do Corinthians lá na Vila Belmiro, venceu por 2-1, e o Vitória, o Bahia conseguiu virar na Fonte Nova também por 2-1. Essa que talvez tenha sido a última boa partida do Jean Lucas, né? Fez dois gols naquela oportunidade. Mas o Bahia tem que ir com cautela, mas tem que lembrar que o Bahia tem a quarta melhor campanha fora de casa, enfrenta exatamente um dos piores times dentro de casa, assim como o Bahia figura ali nas últimas posições em desempenhos dentro de casa, né? O Bahia e o Coritiba são péssimos dentro de casa, mas esse é o jogo de um time que joga fora de casa, que é o Bahia, e tem a quarta melhor campanha contra um dos poucos times ali que venceram poucas rodadas dentro de casa, que é o Coritiba. Então o Bahia tem que ir com calma, mas tem que fazer o placar. O mais importante é fazer o placar, 1-0, 2-1, não importa, mas encerrar a sequência de derrotas e empates, porque o Bahia precisa figurar de novo no G4, e isso depende do jogo de amanhã, ou de segunda.
Beleza, então vamos ouvir o nosso primeiro ouvinte, é redundante, mas ele tá chegando para poder falar com a gente aqui.
Participe através do WhatsApp 996542750.
Boa noite, Valença, boa noite, seja bem-vindo a Itapuã. Pois é. Eu acho que o Bahia. O que é que vai acontecer com esse jogo do Bahia em Curitiba? Vai ser importante esses dois jogos, né? Principalmente para a situação de Rogério Ceni, né? Vamos aguardar. Tem muito tempo aí, né? Essa paradinha da Copa, ver com o pessoal do Grupo City vai acontecer, né? Com o Rogério. Um abraço para você, Almir Camassari, viu? Boa sorte para você e toda a equipe aí. Valeu, boa noite, Valença.
Valeu, Almir. Almir, que desde a época que eu comecei em rádio, Almir já mandava mensagem. Rapaz, que beleza, meu irmão. Um abraço, tem você. Tem mais um chegando aqui com a gente? Chega mais.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Marcos Valença. Boa noite, Flávio Lordeiro. Seja bem-vindo aí, Marquinhos. Você que é meu xará. Eu já te escutava na outra dial, mas também acabei trocando e hoje eu tô com Itapuã, fechado com Itapuã. Seja bem-vindo. A sua trajetória seja de sucesso aqui, viu? Vamos falar muito de Bahia. Marcos aqui de Abrantes.
Aí é mais um do condado, viu, Flávio?
Tá vendo? A nossa redondeza aqui tá preenchendo as lacunas da Itapuã FM. A gente vai botar pocando aí, com certeza. Esse ano guarda boa surpresa pra gente.
Rapaz, essa frase sua foi toda comprometedora, mas do começo ao fim. Mas, mas vamos ver. Total. Tem mensagem aqui também no nosso YouTube chegando aqui. Eu não vou ler como torcedor, não. Se o Vitória passar o Bahia na tabela, a pressão vai aumentar? E pode ocorrer uma demissão? O que você acha, Flávio? A pressão vai aumentar, é óbvio, né? Porque a gente tá falando de investimento. Mas você acha que o City está mais preocupado com o Vitória passar o Bahia ou o Bahia continuar brigando na parte de cima da tabela? Eu falo assim, se o Vitória for o terceiro e o Bahia for o quarto, o objetivo do Grupo City no futebol do Bahia é conseguir uma classificação para Libertadores da América de maneira direta ou primeiro é conseguir ultrapassar o Vitória na tabela de classificação? O que é que você acha aí?
Essa é uma boa discussão e é um bom debate e a gente precisa separar o lado do torcedor do lado da comissão técnica. Obviamente que pro torcedor da resenha, e a gente vê isso, Marquinho, no cafezinho, nas bancas de revistas, no shopping, por onde nós andamos, e nós somos questionados na rua também sobre isso, que o Vitória não pode passar o Bahia e o Bahia não pode passar o Vitória e vice-versa, né? Das duas partes, a gente ouve bastante. Agora veja, para o projeto do Bahia, que com todo o respeito que eu tenho, assim, é diferente do projeto do Vitória, nesse recorte, a expectativa do Vitória ainda é se manter em uma Série A. Eu acho que esse é o principal projeto do Esporte Clube Vitória no Campeonato Brasileiro de 2026, e eu acho que tem feito um bom progresso nisso. É diferente da expectativa do Bahia, que é, com certeza, garantir uma vaga dentre os quatro ou cinco primeiros times ali do Campeonato Brasileiro, que garante uma vaga direta na Copa Libertadores da América. Particularmente, eu acho que o Bahia tem que ter o projeto focado em garantir uma vaga no G5. Essa é a principal perspectiva do Bahia. Se o Vitória ficar em quarto, eu acho que para o torcedor do Bahia pega um pouco, mas para a administração do Bahia é missão cumprida, porque eu acho que o objetivo é fugir do que nós tivemos esse ano na Libertadores, que foi pegar uma pré-Libertadores, mais quatro jogos em potencial, o Bahia foi eliminado pro O'Higgins e com isso teve um prejuízo só na Libertadores de cerca de 50 milhões de reais. Então isso pesa e pesa muito pro orçamento do clube, você sabe disso, mas o projeto do Bahia não é ficar na frente do Vitória. O projeto do Bahia é garantir uma vaga direta na Copa Libertadores da América. Se o Vitória ficar à frente, para a diretoria, pouco importa. Mas pro torcedor, você sabe que vai ficar uma resenha danada.
Resenha sempre. Lembrando que o Bahia ocupa hoje a sétima colocação, Flávio, com 23 pontos. O Bahia tem 15 jogos, são 16 rodadas. Então isso faz com que o Bahia tenha um jogo a menos do que, por exemplo, 5 dos 6 times que estão à frente dele. Só tem a mesma quantidade de jogos do Flamengo. E mesmo assim, a distância hoje já são de 8 pontos, né? 8 pontos a distância do Bahia com o Flamengo. Mas o Bahia, igualando a quantidade de jogos, pode chegar até o quarto lugar. Neste momento, deixa eu ver até aqui. É isso mesmo. Vai poder chegar até o quarto lugar, que é a colocação atual da equipe do São Paulo com 24 pontos. O Bahia chegaria a 26 em caso de triunfo contra a equipe da Chapecoense. Porque empate, o Bahia não passa o São Paulo em número de vitórias, nem a equipe do Atlético Paranaense, que o Bahia chegaria a 24. Contra São Paulo e Atlético Paranaense, todos os dois com 24, mas com 7 vitórias já conquistadas. Então o Bahia ficaria atrás dessas duas equipes. Só ultrapassaria a equipe do
Red Bull.
Oi.
Em desempenho, o Bahia já está em quarto, tá? O Bahia tem 51% de desempenho, porque tem um jogo a menos.
É isso.
Exatamente, contra a Chapecoense.
É aquele negócio do ponto average, de pontos ganhos e pontos perdidos. O Bahia tem 51% de aproveitamento dos pontos disputados. Isso. Contra o São Paulo, que tem 50, o Atlético Paranaense 50 e o Red Bull Bragantino, que tem 47 pontos disputados. Ou disputados, 47 pontos em relação aos pontos conquistados pela equipe do Paraná. Mas, meu caro Flávio, a gente tem algumas situações que chamam a atenção. Por exemplo, mais uma vez, um jogador do time jovem, do time sub-17 do Bahia, Cauê Furquim, convocado para a seleção brasileira da sua categoria para a disputa de amistosos. O torcedor do Bahia se pergunta, por que que o Cauê Furquim, óbvio que é a idade dele, de sub-17, né? Mas por que que ele não tem uma quantidade de jogos que possa se justificar o investimento que o Bahia fez para poder contar com esse atleta no atual momento do time do Bahia, Flávio?
Cauê Furquim é um jovem, né? Sabe que ele tem qualidade, valor agregado. Já viu ele jogar no campeonato, tem 17 anos apenas, e também na seleção brasileira, o Cauê Furquim tem sim um valor agregado importante, mas é uma política do Rogério Ceni, e a gente entende em parte. O Rogério tem dado oportunidades de uma forma muito pontual para jogadores da base. Observe que você não vê no time principal do Bahia, Marquinhos, torcedor do Tricolor, jogadores sub-17 jogando juntos. Por exemplo, Bel e Cauê, David Martins e Del, David Martins e Juan Pablo. Você não vê os jogadores com tanta frequência assim. Você vê eventualmente um ou outro e participam do elenco, obviamente que isso ajuda já a ganhar cancha, né? A ganhar ambiência, o vestiário do time principal. Mas não é uma política mais agressiva do Rogério Ceni utilizar o Cauê Furquinho, o Del, o Juan Pablo, o David Martins, Zé Guilherme e outros tantos atletas que ele tem elogiado, por exemplo, o Wendel, o Gerald, que ele tem usado também, o Caio Suassuna, o João Cone, né, que agora é o João Andrade. Então, são atletas que têm, sim, grandes possibilidades de ascender o time principal, mas existe uma cautela, um cuidado do Rogério Ceni para evitar queimar esses jogadores. Até a página 2, eu concordo. E aí o torcedor do Bahia precisa entender que ele também tem que ter paciência. E Marquinhos, você vai lembrar que em 2024, no final de 24, o Lúcio Rodrigues foi acionado muito mais do que o Everaldo, que saiu ali, o Cauli, depois de uma longa briga com a torcida do Rogério Ceni de insistência. E o Thiaguinho também foi acionado, você vai lembrar disso, e ele foi chamado de bagre por parte da torcida. Então, o Thiago, que veio da base, era um jovem talento, hoje está no Orlando, Orlando City, salvo engano, lá dos Estados Unidos, da MLS. Ele foi vendido ao final de 2025, depois do Bahia negociar o Lúcio Rodrigues e conseguir um bom valor, acho que foram 40 milhões de reais, que ele foi vendido para o time americano. mas o torcedor conseguiu ver no Thiaguinho uma evolução importante e ele segurou as pontas do Lúcio Rodrigues. O Lúcio Rodrigues, você vai lembrar, não foi nem pro segundo jogo do Bahia contra o Fluminense da Copa do Brasil. Foi negociado no intervalo entre o primeiro e o segundo jogo do Bahia contra o Fluminense. O Bahia foi eliminado lá no Maracanã. Então o torcedor do Bahia também tem pressa, e eu entendo a pressa, porque nós da Crônica também cobramos a jogador jovem, mas o torcedor do Bahia, quando ele é acionado, às vezes perde a paciência, e isso é muito ruim. Então, o torcedor do Bahia tem razão em cobrar, mas tem que ter um pouco de paciência quando esses atletas estiverem em campo, pra gente não queimar jovens atletas, promessas, que podem ser um diferencial do Bahia nos próximos anos.
Beleza, Flávio? Mande sua mensagem através do WhatsApp 996542750. Tá vendo? Te dei uma tranquilidade agora pra você relaxar a mão aí. Mas tem mais ouvinte chegando aqui pra poder falar com a gente. Chega mais, torcedor.
Boa noite, galera do programa do Bahia aí. Um abraço pra Marcos Valença, exterminador que tá falando, Valença. Um abraço, eu conheço você, você é um cara gente boa. Talvez você não lembre de mim, assim, mas...
Lembro,
conheço
sim,
você, pô. Marinho Júnior, Pete, João Andrade, são meus amigos, pô. Eu até o próprio Marcos Pimenta, naquela época lá, que eu fui na rádio lá, uma época... Quando, eu não sei se foi quando você tava começando, meu irmão, mas você
foi.
É uma figura. Também um abraço pro nosso grande Gabriel, né? Não sei se ele vai continuar na equipe... Como, ou vai ficar como repórter mesmo lá do site do Bocão. Um abraço, viu, Valença? Seja bem-vindo, meu irmão. Você é tão tricolor quanto a gente. Grande profissional. O menino tava começando aí, ou tá começando. Uma figura que me trata muito bem aqui na rádio. Aí, viu, meu irmão? Um abraço para o Flávio Lordeiro e a todos. Um abraço para Everton. Bruno, um abraço. Fale do Bahia. Alguma novidade aí para essa janela? Vai ter só Alejo Vélez ou teremos alguma... contratação ou algumas contratações. Queria ouvir a sua opinião, Valença. Um abraço. É de Flávio Lordeiro também. Boa noite. Bora, Bahia.
Beleza, exterminador mesmo, bem do começo ali da carreira. Encontrei exterminador, se não estou enganado, ele frequentava até a rádio que eu trabalhava na época, mas depois a gente se encontrou em um jogo do Bahia lá em Conquista, Vitória da Conquista. O jogo Bahia e Vitória da Conquista. Não lembro se foi aquele da final do Campeonato Baiano. Mas... eu vou deixar essa pergunta para depois do break. A gente tá indo pro break já já. Para você, Flávio, porque eu vou falar aqui a semana toda. Hoje você é um comentarista repórter. Então eu vou deixar com você aí para você derrubar o que é que você acha e quais posições, porque para mim já é no plural, viu? Que o Bahia precisa investir nessa janela de transferência se quiser brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro. Vamos ao nosso break, daqui a pouquinho a gente está de volta.
Republicanos. Roberta Caires, vereadora de Salvador.
Vamos lutar por mais saúde, educação e bem-estar para nossa população. Venha com a gente para mudar a Bahia.
Rogéria Santos, deputada federal.
O Republicanos quer fazer mais por você. Somos o partido que luta pelas verdadeiras causas da mulher, com respeito aos valores da família e sob a proteção de Deus. Vamos sim trabalhar para mudar a Bahia, com dedicação e muito amor no coração.
Felice, Republicanos 10.
ACM Neto, vice-presidente nacional do União Brasil.
A Bahia que queremos não é a que mata e morre em cada esquina. Não é a que aparece nas filas dos hospitais. Não é o estado rico com o povo pobre. Queremos a Bahia que produz, cresce e distribui. Que pode sair e voltar para casa tranquilo e feliz. O que fizeram com a Bahia? Governaram de costas para o povo. Desgovernaram. Está na hora das baianas e dos baianos salvarem a Bahia.
União Brasil quer fazer nascer uma nova Bahia. Feliz.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Só instale antena com distância mínima de 2,5 metros da rede elétrica e nunca tente recuperar se ela cair nos fios, né, Max? Neoenergia Coelba, mais por você.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora! Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Neste sábado, dia 23, a partir das 16h, tem futebol aqui.
Itapuã.
Vitória e Internacional.
Vitória Internacional.
Diretamente do Barradão, em mais uma rodada do Brasileirão.
Itapuã.
A jornada começa a partir das 16h e a bola rola às 17h, com narração de Expedito Magrini, reportagem de Reinaldo Oliveira. Na torcida tem Cabelinho, nos comentários tem o grande ídolo e ex-craque do Leão, Paulo Isidoro. E o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
Vitória e Internacional. É neste sábado, dia 23, a partir das 16h, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau neles.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
Isso aí, galera, estamos de volta com a voz tricolor, 9h34. Flávio, eu vou passar a bomba pra você, viu, meu irmão? Porque isso aí eu vou ser bombardeado durante a semana. Eu vou deixar pra você agora ter o momento de ser bombardeado. Quais posições o Bahia deveria atacar pra poder reforçar esse time visando a temporada de 2026, terminar lá o G4, quem sabe G5 de brasileiro, meu caro Flávio?
Eu vou te dar uma resposta primeiro, que é o torcedor quer ouvir. O Bahia precisa reforçar a posição de gerente de futebol e de treinador. Eu acho que é isso que o torcedor está precisando ouvir, né? Que é o que ele está pleiteando, já que o Rogério Ceni não está enchendo as medidas dos resultados. Mas o Bahia não vai fazer isso. O Bahia também não vai contratar de forma indiscriminada. Esse era um perfil da associação. Mas na minha avaliação do elenco do Bahia, e aí eu destaco, viu, Marquinhos, é um elenco muito bom em termos de qualidade, é bem amplo, tem bem amplitude, e aí o Bahia precisa usar mais os moleques da base para preencher algumas oportunidades que vão surgindo. O Bahia precisa, para o projeto, ter um outro zagueiro pela direita. Na minha avaliação, o David Duarte é sim um bom jogador, mas como reserva. O Bahia já tem o Luiz Gustavo pela esquerda, além do Ramos Mingo. Então, esses dois já teriam duas peças de reposição. Ramos Mingo e um outro zagueiro pela direita. David Duarte como primeiro imediato pela direita. E o Luiz Gustavo imediato pela esquerda. O Luciano Juva me parece que vai ser negociado.
Diga. Não, então você já mandaria, negociaria Gabriel Xavier e Marcos Vitor.
Eu acho que o Marcos Vitor podia ter mais oportunidades, a gente observar mais ele. Ele teve um jogo contra o Remo muito bom, né? Agora, o Gabriel Xavier, eu dava uma rodagem para ele, né? Dava uma rodagem. O Gabriel Xavier é um talento, um pivete de aço, é um jogador que não pode ser. Aí que eu chamo atenção ao torcedor do Bahia, para que ele não trate o Gabriel Xavier, Marquinhos, como o torcedor tratou o Rodrigo Pecão. E você vai lembrar disso. O Becão saiu do Bahia defenestrado como imprestável. E isso não pode acontecer com o Gabriel Xavier. Ele tem sim valor, mas precisa de rodagem, né? Isso aí é preciso colocar. Ainda tem o Fred, né? Fred Lipé, que é um zagueiro também do Bahia, que joga pela direita, joga de lateral também, joga de volante. Então é um tipo Rezende mais novo, digamos assim, em versatilidade, mas com melhor qualidade que o Rezende. Então, na zaga, traria um zagueiro pela direita ali. Nas laterais, eu traria um outro lateral direito para deixar o Gilberto rodar aí. Eu acho que o Gilberto não deve renovar com o Bahia. Traria o Gilberto, traria um jogador para a lateral direita para fazer dupla com o Roman Gomes. traria um jogador, um meia. Eu acho que o meia é a posição mais sensível do Bahia hoje. É, depois da de goleiro tá preenchida pelo Ronaldo. Acho que o Everton Ribeiro não deve mais ficar no Bahia com o salário que tem como titular para 27. Eu acho que se ele quiser ficar no Bahia, vai ficar como reserva para jogar 30, 20 minutos e obviamente ter um meia que possa dar, entregar mais intensidade. Um meia, eu já falei, um zagueiro pela direita, um lateral direito, um meia e um atacante, né? Eu acho que um atacante é inegociável aí pro Bahia ter na 2027 ou final de 26, um atacante que possa assim vestir a camisa número 9 do Bahia, né? Já que o Everaldo abriu mão da número 9, eu não sei se essa camisa vai ser do Alejo Vélez, não sei também se ele vai preencher essas medidas, mas traria um matador, um jogador que fizesse gols, né? Um homem gol. O Hulk a gente viu que foi pro Fluminense. E no futebol brasileiro, Marcos, é algo de luxo, né? É um artigo de luxo ter um matador para chamar de seu. Quem tem um seu que segure, né? O Pedro, hoje no futebol brasileiro, é o melhor atacante, número 9 do futebol, né? E olhe que ele não é essas Coca-Colas todos, nem sequer vai pra Copa, mas no futebol brasileiro, eu acho que o Pedro é o mais bem preparado, né? Dentro do Brasil. Fora do Brasil, a gente tem o João Pedro e outros valores também que foram convocados para a Copa. Mas traria um atacante, um meia, um lateral direito e um zagueiro para a direita. Eu acho que essas são as posições mais carentes do Bahia hoje, Marcos.
Beleza. Agora, muita gente fala desse elenco do Bahia e eu vou trazer a provocação para você que está ouvindo a gente. Que não é pra você não, viu, Flávio? Mas muita gente diz que o elenco do Bahia é elenco de brigar por título. E aí eu vou fazer a provocação. Quem desse time titular do Bahia hoje seria titular no Flamengo? No Palmeiras? Vamos lá, até no Fluminense. Pra gente poder também botar um pezinho no chão, não achar que tem um 20 aí com a gente? Pra poder botar um pezinho no chão aí dessa galera também que tá achando que o Bahia vai chegar brigando por título. Você pediu a palavra, Flavião?
Não, eu tô...
Ah, tá. Você tá com cãibra na mão, é isso.
Rapaz, eu dei um jeito no dedo aqui, velho.
É, nem vou perguntar como, mas vamos com o ouvinte que tá agora participando com a gente através do 99654-2750. Chega mais ouvinte falando com a gente, vamos nessa.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Não sabendo, esses povos que gostam de criticar, não sabendo que eles criticando o cara aí, só tá motivando o cara. O cara já é marrento, tira uma onda da porra, né? Aí o cara vai pra Copa, chega lá na Copa, arrebenta, pronto. Aí vai ter que engolir o cara. Aí o cara vai chegar, aí pronto. Pra esses povos que gostam de criticar, meu irmão, é difícil a gente ficar criticando as pessoas, a gente tem que incentivar as pessoas, independente de qualquer situação, entendeu? Eu, pelo menos, eu penso dessa forma. As críticas, para mim, são construtivas. Quanto mais as pessoas me criticam, aí que eu busco força, aí que eu peço a Deus força, sabedoria, para quando chegar a minha hora, aí vocês tudo tem que me engolir. É dessa forma que a nossa vida dessa maneira.
Tá aí o desabafo do torcedor. Viu, Flávio? Foi pra você, viu?
Mas ele falou de quem?
Eu achei que ele falou de Neymar, né? Porque ele fala de crítica, não sei se foi uma crítica. Vamos aplicar aqui ao Rogério Ceni, ao Cadu, aos jogadores do Bahia, pra gente trazer pro âmbito local aqui em relação a essas críticas. Mas, Flávio, a gente tá. Tem mais com a gente aqui? Tem mais um? Chega mais então, mais um ouvinte. Pode. Aqui falando com a gente.
Ô, Valença, obrigado, meu irmão. Foi isso mesmo, vitória da conquista. Como você vê como é que eu acompanho esse Bahia, viu? Obrigado, irmão. Foi quando o Bahia tomou 3 e a gente deu 6 aqui na Fonte Nova, campeão, viu? Que Deus abençoe você sempre. E também, Gabriel, grande figura também, um abraço. Que Deus abençoe, irmão. Obrigado. Eu não falei sobre isso para o áudio não ficar tão extenso. Um abraço. Obrigado. Um abraço.
Mas você vê como é torcedor. A gente foi pra lá, o Bahia tomou 3 e aqui a gente ganhou de 6. Quer dizer, quando perde é o Bahia, quando ganha somos nós. Mas, grande exterminador. Mas, Flávio, é aquilo que a gente traz, né? O momento hoje do Bahia é de insegurança em relação aos resultados. O torcedor não confia tanto no time. faz críticas ao Rogério Ceni. Agora eu pergunto a você, Flávio, que é uma coisa que eu também tenho trazido como reflexão, não igual do nosso ouvinte anterior aí, mas quando a gente começa a criticar muito o trabalho do Rogério Ceni, que muita gente fala, será que bateu no teto? Mas será que bateu no teto o trabalho do Rogério Ceni ou as peças que ele tem hoje à disposição para poder essas peças terem uma queda de rendimento e automaticamente o Rogério Ceni também com repertório menor?
Esse é um assunto muito interessante, porque eu particularmente acho que o Rogério Ceni, no cenário nacional, é um dos melhores treinadores que nós temos hoje em ascensão. Por que ascensão? Porque o Rogério não é ainda consolidado como um treinador de primeira prateleira. Ele tá ali ascendendo, ele quer ascender, né? Ele quer subir, mas falta ainda aquele degrau sólido. E o que falta pro Rogério Ceni, Marcos, é um pouco mais de amplitude no repertório técnico. Eu sei que ele conhece futebol, isso não precisa dizer. O cara que teve lá nas quatro linhas, ele sabe esquemas táticos, forma de treinar, fundamentos, tudo isso ele sabe. E nós sabemos que ele sabe. Mas o que falta, talvez, no Rogério Ceni, Marcos, é a capacidade de mudar jogos, de mudar esquemas táticos durante os jogos e se desvencilhar dos cadeados, dos alçapões que são montados quando o adversário coloca o Bahia como um adversário a ser batido. E nós vimos isso em 2024, na queda do Bahia, e 2025 também. Ele tem muita dificuldade de reconhecer uma exaustão no esquema tático. Ele tem muita dificuldade de reconhecer que aquele esquema tático que ele está colocando não está performando como ele gostaria. E nisso ele peca. A teimosia que ele tem, peca. Não acho que ele bateu no teto dele, né? Acho que ele tem uma capacidade ainda muito maior. Eu acho que dentro do Bahia, ele criou um ambiente que está exaurindo, está dilapidando a relação dele com o elenco e com o torcedor. Você veja, o Rogério Ceni, se você perguntasse no final do ano passado, mesmo com todas as oscilações, ele era 70%, 60% aprovado pelo torcedor. Hoje você não encontra 30%. Isso é momento, futebol é momento. A própria torcida organizada Bamor, que eu entrevistei na quarta-feira, o Wesley, que eu mando um abraço, falou: olha, Flávio, se o Rogério Ceni emplacar aí uma série de vitórias ou de triunfos, como queira, nós não vamos poder fazer nada senão abraçá-lo de novo, né? Então é como se fosse um perdão, sem chamar de perdão. Não acho que ele bateu no teto, mas o clima do Bahia, com o Bahia, Marquinhos, com o elenco, tá muito desgastado e ele precisa saber reconstruir. Ele vai conseguir reconstruir? É essa a pergunta que o torcedor se faz, e eu acho que o Cadu Santoro também se faz, para saber se o Rogério Ceni vai conseguir dar a volta por cima ou não. Porque na minha avaliação, o Bahia tem elenco para estar nos G5, não para brigar por título. Acho que brigar por título é muito audacioso, sobretudo com Palmeiras e Flamengo aí brigando. Mas o Bahia tem sim elenco para estar brigando ali na parte de cima da tabela.
Beleza, tem mais ouvinte aí, né, Everton Bruno, com a gente? Chegou aí mais um 20?
Boa noite, galera. Paz. A vida de Rogério Ceni já começou a virar um inferno, né? A torcida já vai pra porta do condomínio protestar. Engraçado, né, rapaz? O torcedor é assim. É só critica Rogério Ceni. Agora não critica Everton Ribeiro, que perdeu aquele gol. Não critica o outro que perdeu o gol também, entendeu? Aí, meu irmão, fica difícil, né? E não foi só a primeira vez, não. Vários jogos, várias vezes aconteceu isso. Os caras perdendo gol praticamente na pequena área. E o treinador fica nessa situação, né? É complicado, viu? Jorge de Sussuarana, torcedor tricolor.
Pois é, rapaz, tá aí o Jorge fazendo a meia-culpa também em relação às cobranças que, segundo ele, tem que ser divididas com os jogadores, até porque, né, aquele jogo contra o Grêmio, o Eric Pulga não pode perder o gol que ele perdeu, principalmente o Eric Pulga. Porque eu acho que o do Everton Ribeiro, você pode dizer assim, é um gol perdido, não tenho nem dúvida. Agora é mérito de todo mundo que está na jogada, né? Porque o Everton Ribeiro coloca a bola e o Everton, que inclusive aquela defesa, a gente brinca, né? Pode ter garantido ele na Copa do Mundo, ele faz uma defesaça e evita que seria o gol do Bahia naquele momento. Mas se a gente for computar, também tem muitos erros aí de atletas, né? O 2-0 Bahia no Rings, Bahia com o jogo controlado, o Ademir erra numa bola que era, tipo assim, era primeiro tema de conversa do Bahia, que é toque de bola. Errou o Bahia da mesma forma que aconteceu em 2025, quando tinha um resultado positivo a seu favor, e ao invés de administrá-lo contra o Nacional do Uruguai, foi pra cima na trocação com o Nacional do Uruguai e tomou 3-1 pelo campeonato, pela Libertadores da América. Aquele jogo, pra mim, foi o jogo que eliminou o Bahia. Não aquele jogo que nós estávamos lá em Porto Alegre. Aquele ali foi a pá de cal, né? Mas o jogo, sim, contra a equipe do Nacional aqui na Arena Fonte Nova. Você pode mandar mensagem pelo 99654-2750 para poder falar do Bahia. Qual a sua expectativa para o jogo de segunda-feira? Bahia e Curitiba, Curitiba e Bahia, Couto Pereira. Flávio, para você, qual a escalação do Bahia para esse jogo? Qual a escalação ideal que o Rogério Ceni? Vamos lá, Flávio Ceni agora no comando do Bahia. Qual a escalação do Bahia para esse jogo, Flávio?
Rapaz, eu iria. Sim, eu tenho conversado muito, né, sobre algumas questões de goleiro, né, do Bahia. Eu daria uma oportunidade a João Paulo, porque o contrato dele vence no meio do ano. A gente sabe que o João Paulo não deve permanecer no Bahia. Essa é uma verdade. Mas daria uma oportunidade pro João Paulo, mas o Rogério Ceni vai de Léo Vieira, David Duarte, Ramos Mingo, Gilberto e Luciano Juba, não, que tá machucado, mas deve colocar o Iago Borducci, deve ir com três zagueiros, Nico Acevedo, vamos lá, Caio Alexandre e o Jean Lucas, ou David Martins também pode figurar ali, né? Acho muito pouco provável, mas o David Martins é o meio ali que substitui o substitui, entre aspas, pelo amor de Deus, tá? O Everton Ribeiro na parte de criação, talvez ele entre, porque o Rodrigo Eixo não joga, tomou o terceiro cartão amarelo. E na frente nós iremos de Kika Oliveira, o William José e o Eric Pulga, né? Eu acho que esse ataque, o Bahia iria com esse ataque. Agora, no meio-campo tem essa dúvida, né, Marquinhos? O Caio Alexandre volta, o Rogério também tem um David Martins e tem gente pedindo passagem, né? A gente não vai ter aliás, ele tem o Everton Ribeiro também, não tem? Everton Ribeiro
tá disponível.
Tá disponível, né?
Até então, né?
A gente podia de Everton. A gente podia de Everton também, mas o Everton Ribeiro pra mim tá cansado, sabe? Assim, aquele gol que ele perdeu contra o Grêmio na Fonte Nova, ele pecou ali, né? Foi na mão do Everton ali, ele consagrou o Everton ali, né? Na verdade, o Everton Ribeiro. O Eric Pulga e o Everton. O Eric Pulga teve um duelo com o Everton ali duro. O Everton foi melhor no lance ali, embora que eu acho que o Eric Pulga podia ter finalizado mais de fora da área ali. Ele tentou atacar o goleiro, não conseguiu. Mas o William José tocou a bola nos pés ali na cabeça do Everton Ribeiro. Ele acabou errando ali a cabeçada, cabeceou nas mãos do Everton, né? Então, Bahia pra mim vai com essa escalação. Eu tiraria o Everton Ribeiro, deixaria no banco, viu, Marquinhos? Pra questão de marcação, tá? Só por conta disso, mas não descarto a possibilidade do Everton Ribeiro jogar ali no meio-campo com o Jean Lucas, né? O Iago Borducci, você vai lembrar que também vai pro jogo. Então o Bahia deve jogar com três zagueiros, né? Uma formação que o Bahia já joga há bastante tempo. E aí, com três zagueiros, o Iago Borducci vai avançar e o Elio José vai formar ali com o Eric Pulga ou com o Kike Oliveira pelo meio. E aí, ou o Eric Pulga, ou o Kike Oliveira vai pela direita ou o Pulga vai pela direita, formando ali um ataque com quatro atacantes, né? É a possibilidade. O Bahia já jogou assim alguns jogos contra o Rio, por exemplo, jogou assim, só que foi com o Everaldo e com o Del, mas o Bahia tem essas possibilidades, sim, tem muitas possibilidades para poder variar a forma de jogar. Eu acho que o Bahia vai mudar a forma de jogar, com três zagueiros, como foi contra o Remo, que foi bem, não venceu por um detalhe, acabou perdendo o jogo, mas o Bahia merecia ter vencido o jogo.
Beleza, então, tem mais mensagem chegando aqui. Boa noite, equipe. Vocês acham mesmo que o Rogério Ceni tem que sair do Bahia? Sinceramente, eu acho que se ele acordar de vez em quando, porém o Bahia está ficando na parte de cima da tabela graças ao trabalho dele. É, rapaz. Rogério Ceni, o elenco...
Oi? Eu não sei se é graças ao trabalho dele, não, ou se é um campeonato muito competitivo, né? Porque dos quarto lugar ao décimo... Deixa eu ver aqui a classificação certinha pra não falar bobagem. O quarto lugar tem 24 pontos. O 17º tem 18 pontos. Então são 6 pontos de diferença aí do quarto lugar pro 17º. Então tá muito embolado. O Bahia está com 23 pontos. Para você ter uma ideia, o Cruzeiro, 13º, tá com 20. Então o Bahia, se perder o jogo contra o Coritiba, pode acordar aí na 11ª posição, 12ª, com facilidade.
Beleza, tem mais mensagem chegando aqui. Rogério Ceni e o elenco misturam amizade e trabalho. Isso desgasta o desempenho. É, e o Geninho da volta aqui para o Bahia brigava para não cair, gente. Hoje nós estamos passando por um processo e tem um planejamento. O torcedor tem que sim criticar, mas já está passando dos limites. É a opinião do nosso torcedor. Lembrando, meu caro Flávio, agradecendo a você, que daqui a pouquinho nós já estamos encerrando, aliás, a partir de agora, né? Faltando um minutinho aqui para terminar nosso programa, a voz do Tricolor. Meu caro Flávio, um prazerzaço dividir com você essa sexta-feira. Um abraço e daqui a pouquinho eu tô passando aí. Você joga a ampola gelada aí para poder eu pegar aqui na volta, né?
Um abraço, Marcos Valença. Satisfação estar com você aqui, irmão. Você... vida longa aí na sua jornada. A gente já se encontrava nas andanças da Fonte Nova, mas agora trabalhando lado a lado vai ser uma grande honra trabalhar, dividir com você uma bancada, um microfone. E sucesso, velho, sucesso. E que você possa transmitir um pouco do sucesso que você tem, que você vai obter ainda mais na Itapuã, para Rogério Ceni ter a calma e a clarividência de fazer as escolhas certas para que ele possa virar essa chave e o Bahia possa voltar a vencer. Porque o G4 é logo ali. E o Bahia parece que tem dificuldade de ser feliz. Vamos ser felizes, Rogério Ceni. Confio em você, vamos nessa, boa noite. Tamo junto, irmão.
Valeu, valeu, Flávio. Amanhã, Jornada Esportiva, a partir das 16h, para a Vitória Internacional. Você acompanha tudo aqui com o Expedito Magrini. Agora vou me picando. Sexta-feira, 9h55, partindo a mil. Roberto Feliciano aqui na nossa Rádio Itapuã FM. Vou nessa e até... no caso comigo, até segunda-feira, mas aqui na Jornada Esportiva amanhã às 16h. Valeu, galera, um abraço.
Bahia! Bahia.
Republicanos. Léo Prates, deputado federal.
Você me conhece, sabe que sempre trabalhei pela saúde e por uma Bahia melhor e mais justa para todos. Agora no Republicanos quero fazer ainda mais por você.
Diego Coronel, deputado federal.
Como deputado, trabalhei muito para ouvir as demandas dos municípios e atender as necessidades do nosso povo. Agora estou no Republicanos, um novo ciclo, mas com a mesma vontade de trabalhar pela nossa Bahia.
Felice, Republicanos 10.
ACM Neto, vice-presidente nacional do União Brasil.
A Bahia que queremos não é a que mata e morre em cada esquina. Não é a que aparece nas filas dos hospitais. Não é o estado rico com o povo pobre. Queremos a Bahia que produz, cresce e distribui. Que pode sair e voltar para casa tranquilo e feliz. O que fizeram com a Bahia? Governaram de costas para o povo. Desgovernaram. Está na hora das baianas e dos baianos salvarem a Bahia.
União Brasil quer fazer nascer uma nova Bahia. Felice.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Se a árvore estiver perto da rede elétrica, ligue para a Neo Energia e deixe a poda e a colheita para os profissionais. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neo Energia Coelba, mais por você.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração pra você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe pra você. Mais que um lugar pra comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Nesta segunda, dia 25, tem futebol aqui! Itapuã! Bahia e Curitiba!
Bahia e Curitiba!
Diretamente do estádio Ponto Pereira, em Curitiba, no Paraná, em mais uma rodada do Brasileirão. A jornada começa às 19 horas e a bola rola às 20 horas, com narração de Fábio Gomes, comentários de Flávio Lordelo e na reportagem, a estreia do Presença! De craques da Itapuã, meu garoto!
Fala, galera da Itapuã! Eu sou Marcos Valença e agora faço parte desse time macho da Itapuã. Primeiro lugar em audiência, tamo junto!
E você já sabe que o comando da equipe é dele!
José Eduardo!
Bahia e Curitiba! É nessa segunda, dia 25, a partir das 7 da noite, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM!
É pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM, oferecimento ITS Brasil, excelência em internet. Mix Mateus, somos um só coração. BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul, sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba, mais por você. Governo da Bahia, do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicado. ITS Brasil, excelência em internet.
Oi, agora sinto.
A Super Resenha Esportiva.
Assanhadinha, tá só na provocação, tá mordendo a boquinha, que delícia, que tesão. A melhor coisa do mundo é que ela não tem coração. E eu também não. Novinha, proposu da safadinha, vem na sarra, sarradinha, desliza e rebola. Eita novinha, proposu da safadinha, vem com a cara de santinha, mas quando ela joga, vai no céu, vai no chão. Sentimento não tem não. Ou vai no céu ou vai no chão, batendo com o gabetão. Tem pegada, tem pressão. Sentimento não tem não. Então
Arnaldo,
assanhadinha, tá só na provocação, tá mordendo a boquinha, que delícia, que tesão. A melhor coisa do mundo é que ela não tem coração. E eu também não. Eita novinha, popozuda, safadinha, vem na sarra, sarradinha, desliza e rebola. Então, eita novinha, popozuda, safadinha, vem no cara de santinha, mas quando ela joga, vai no céu, vai no chão.
Agora estamos no ar numa boa, conseguimos agora, que bom. E mandar um abraço pra toda a galera, né, que estava curtindo aí a resenha esportiva dessa equipe maravilhosa, né? A equipe mais competente do esporte baiano está aqui na Itapuã e você estava curtindo uma boa aí. O Marcos Valença, seja bem-vindo, Marcos. Essa equipe também é composta pelo Expedito Magrini, o Fábio Gomes, né, o Reinaldo Oliveira, o Marcos Mendonça, o Flávio Lordelo, o Gabriel Bacelar, Cabelinho e o Everton Bruno fazendo com você um show de efeitos aqui na Sonoplastia. Todos vocês curtindo aí a equipe Arena Futebol Itapuã FM, uma equipe competente com a linguagem jovem e atual, né? Que enriquece o esporte baiano no comando de Zé Eduardo Superbocão. A partir de agora estamos no ar com o nosso clima de festa, o melhor programa do seu final de semana. É aqui na Itapuã, então se liga com a gente, porque eu vou com você até 2 da manhã e até a meia-noite. A gente tem o nosso climão, o nosso clima de festa na Itapuã. 10:05 na Itapuã.
Itapuã, onde está?
Vai segurando! Você pediu pagode, vai segurando. Toma, toma. Solzão, e é praia, avenida, é verão. E isso é dentro da Bahia, a galera se joga no samba de roda. Pega essa baiana na malemolência, a galera se joga com a mão na cabeça. Quebra, com a mão na cabeça. Sim, com a mão na cabeça. Quebra, com a mão na cabeça. Você pediu um pagode, vai segurando. Toma, tu toma, pra cima, galera. Vai, toma, 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 vai, toma, 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 vai, toma, 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 vem do balanço do pai, vai!
O nome do seu varão,
diferenciado! Vai no balanço, vai! Vou te lupar na cara de gelo. no samba de roda. Pega essa baiana na malemola e se a galera se joga com a mão na cabeça. Quebrou com a mão na cabeça. Sim, com a mão na cabeça. Quebrou com a mão na cabeça. Você pediu pagode, vai segurando. Toma, toma, vai toma, tomando. Toma, toma, vai toma, tomando. Toma, toma, vai toma, tomando. Toma, vai toma, vai toma, tomando.
Toma, 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 tomando.
Toma, toma, vai toma.
O nome da rádio é Itapuã FM.
Alô, garçom, prepara aquela bem gelada porque hoje eu tô por conta. Tô com um problema muito sério e preciso resolver. Alô, garçom.
Alô, garçom.
Ela me deu uma semana pra juntar as minhas
bem
coisas.
Feito.
Uma semaninha só. Nem te conheço, mas já tô desabafando com você. A culpa é toda minha, fui eu quem vacilei. Saí pra tomar uma, tomei duas, tomei três.
Três dúzias de gelada com minha rapaziada e voltei depois das seis.
Acabei de chegar, já tô pedindo a conta. Eu sei que não vou conseguir sozinho. E lembrei do maior perigo desse assunto. Eu vou ali falar com o pagodinho.
Ô Zeca, me diz aí sinceramente.
Sinceramente?
O que acontece quando a gente chega em casa doidão, falando um monte de vacilação?
Oi, turma, eu já passei por essa estrada. Já dei as minhas vaciladas. Maneiro mesmo é ter amigo, ser família e chegar cedo em casa.
Ô Zeca, me diz aí sinceramente. O que acontece quando a gente chega em casa doidão, falando um monte de vacilação?
Oi, turma, eu já passei por essa estrada. Já dei as minhas vaciladas, né, minha dor? Maneiro mesmo é ter amigos, ser família e chegar cedo em casa.
Itapuã.
Da minha, fui eu que vacilei. Saí pra tomar uma, comi duas, tomei três.
Três dúzias de gelada, aprendi com minha rapaziada e voltei depois de seis.
Acabei de chegar, já tô pedindo a conta. Eu sei que não vou conseguir sozinho. Me lembrei do maior perito nesse assunto.
Eu vou ali falar com o pagodinho.
Ô Zeca, me diz aí sinceramente. O que acontece quando a gente chega em casa doidão, falando um monte de vacilação?
Oi, turma, eu já passei por essa estrada. Já dei as minhas vaciladas. Maneiro mesmo é ter amigo, ser família e chegar cedo em casa.
Ô Zeca, me diz aí sinceramente. O que acontece quando a gente chega em casa doidão, falando um monte de vacilação?
Já dei as minhas vaciladas. Valeu mesmo é ter amigo, ser família e chegar cedo em casa.
De correr perigo gosta, né? De um sexo proibido, só quem vai ver sou eu e os no fim.